Olá, amigos! Olá, amigas! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista política Graziella Testa, na companhia saudosa de Vitor Oliveira. E hoje, um pouco desfalcados, Humberto Dantas está no Tucano, não o partido Avião.
Menos
Semana que
saudosa
vem.
essa companhia.
Semana que vem está de volta com a gente e hoje a gente vai poder sacanear bastante ele, que é a parte boa de quando alguém não vem, na verdade, né?
Ah, é?
Fala, Vitor, você tá bom? Tá com saudade de você, menino!
Ah, eu também, também. É, embora semana passada, né, que seria o nosso reencontro, não foi possível. Mas a gente já voltou de férias aí com tudo, né? Foram 2 semanas que eu consegui descansar e felizmente tirar um pouco a cabeça daqui do Brasil. Mas essa reta final do segundo turno aí já tá sendo suficiente para, né, causar aneurismas e enxaquecas e outros problemas encefálicos.
Eu acho que talvez os encefálicos sejam já uma consequência, não são nem os piores. Eu até já vou entrar no primeiro item da pauta surpresa, não a pauta que eu te mandei, mas a pauta
Pô, eu
é
tava mó
importante.
feliz, tava mó feliz que eu. Pô, pauta mó bonitinha, classe A, quando o Humberto não tá aqui, tem pauta, tudo organizado, tá louco.
Não, mas é preciso ter elemento surpresa para poder ter naturalidade. Como é que você está lidando com esse momento tão difícil de diálogo e de saúde mental, Vitor?
Não tô. Eu lidei nos. Nas últimas semanas eu lidei com muito álcool e outras
Vitor,
atividades.
que coisa horrível! Esse podcast não acha que a gente resolve os nossos problemas com álcool, gente. Ele só
É,
o
você
álcool.
não resolve, mas eles ajudam você bastante. Não, mas assim, tentando dar uma resposta séria para sua pergunta, Grazi, eu tô. Primeiro de tudo, assim, eu sou muito cínico. Com relação à política, eu acho que eu exerço assim uma expectativa. Eu sou um cara otimista, eu acho, mas quando eu olho para a política e para as instituições, eu peço pouco delas, né? Então, assim, eu acho que eu tendo a me decepcionar menos que a média nesse sentido, né? Eu acho que cientistas políticos todos somos um pouco cínicos, assim, mas eu tento ser, mas assim, eu já tô me preparando para o pior já faz um tempo. E eu acho que até do ponto de vista do que vai ser o nosso futuro, e não necessariamente só como sociedade, mas como indivíduo mesmo, como profissional, como tudo, essa é uma reflexão que eu já venho trazendo faz um tempo, tentando entender, mesmo que no caso de uma vitória. Que é o que todo mundo que acompanha o podcast aqui sabe. Eu tô, obviamente, vou votar no Lula e seria. Acho que seria uma tristeza o Bolsonaro ser reeleito, mas mesmo que o Lula vença essa eleição, vai ser muito difícil, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que. Não necessariamente eu acho que isso que vai acontecer, eu ainda acho que o Lula é favorito para ganhar essa eleição, mas acho que tá muito apertado. E talvez porque lá atrás eu já achasse que não ia ser essa lavada. Eu achava que dava para ganhar no primeiro turno, que era difícil, que existiam as chances, mas eram pequenas, e que o Lula era favorito, mas ia ser apertada a eleição. Eu nunca achei, por exemplo, que o Bolsonaro ia fazer menos de 40% dos votos no primeiro turno. Nunca achei isso. Ele fez mais do que eu achava, né, no primeiro turno. Mas eu acho que do ponto de vista assim, individual, é dessa maneira que eu tô lidando. Com relação a outros e tal, eu meio que. Eu dialogo com quem eu acho que é possível dialogar, né? E não, eu realmente. E eu acho isso muito triste, porque eu sempre preguei tolerância e não sei o quê, mas eu infelizmente eu cortei relações com pessoas e cortei. Ou quando eu não corto relações, eu trato de maneira assim, como se eu estivesse no mundo da fantasia. Porque. Infelizmente não dá, né? Não dá pra conversar com algumas pessoas. Algumas pessoas que eu gosto por outros motivos, seja família, amigos e tal. mas que a gente acaba tendo que fingir que tá num mundo fantástico aí pra poder viver.
Pois é, eu acho que essa estratégia é boa, sabe, Vitória? Acho que é um momento da gente silenciar um pouco mais, em relação à diferença, né? E eu sou sempre aquela que é pró o debate, que gosta da discussão, que gosta da ideia contrária, você sabe disso. Mas acho que nesse momento, a melhor estratégia, eu digo, a estratégia que eu estou adotando é de um certo afastamento. E até um pouco mais de silêncio, né? Em relação a temas e a pessoas que a gente sabe que já tem o posicionamento político muito consolidado e que só vai gerar talvez uma divisão que não tem ganho para a política, não tem ganho pessoal, não tem ganho para a saúde mental. Hoje também é dia da saúde mental, né? Então, por isso que eu estou falando isso também, né? Cada vez mais. Falar de política tem a ver com falar com saúde mental e de se
Sim.
cuidar, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, até para deixar esse recado para os nossos ouvintes também. Se cuidem, pensem, nas outras dimensões da vida de vocês. Tomar cuidado para não consumir excesso de informação. Eu acho que a informação depois, até a partir de um limite, ela começa a
Causar
ser
ansiedade, né?
a ser uma espiral, assim, né? Uma espiral. E eu
Você
tive
desculpa.
essas últimas duas semanas, não, imagina, essas últimas 2 semanas eu tive uma sensação de dia da marmota, cara. Parecia que eu acordava sempre no mesmo dia, assim. Foi tão
Ô
doido.
Grazi, pros nossos ouvintes que são mais jovens, o que é o Dia da Marmota?
Sacanagem, sacanagem. Dia da marmota, gente. Era um filme que falou, que teve isso, que era o mote do filme era esse, que você acordar, o cara acordava de manhã, aí vivia um dia, né? Aí ele ia dormir, quando ele acordava de manhã, de novo, era o mesmo dia, né? Que era, coincidentemente, esse dia da marmota, e por isso ficou assim, marcado. Mas, então, eu tive essa sensação, essa semana eu tava procurando, foi uma coisa tão doida, eu tava procurando um e-mail, que é uma coisa que eu precisava de terça-feira, eu falei, por que eu não tô achando? Eu tenho certeza que foi terça e tal. Tinha sido terça-feira da semana passada. Eu falei, gente, eu engoli uma semana. O que aconteceu? Isso não costuma acontecer. Então, eu acho que isso é um pouco mau sinal e eu acho que isso está acontecendo coletivamente,
Sim.
né? Então, é uma coisa meio de procurar outras formas de extravasar, até de buscar arte.
Não necessariamente só o álcool, né? Buscar outras coisas.
Quem for de exercício, meter bala no exercício. Quem for de dança, dançar, né? A gente conseguir se
Lembrar que a vida
expressar.
tem outras coisas também, né?
Isso. Expressar de outras formas que não seja também só a forma da linguagem. A gente é um monte de coisa além da linguagem. Até a campanha é isso, né? Política é. Então, eu não sei. Eu acho que a gente pensar em se cuidar. Eu acho que eu queria começar com esse recadinho.
Não,
Porque,
fundamental.
né?
Inclusive, eu ia te perguntar um negócio, Grazi, que é assim, você não acha, você resvalou nisso, mas você não acha que a maneira como a mídia, e aí especialmente, por exemplo, a Globo News, a CNN, fazem a cobertura das eleições, e no dia das eleições, tipo, a apuração do primeiro turno, por exemplo, tá cada vez mais parecido com aquele estilo da CNN americana, que é aquela coisa assim... Ah, chegaram mais duas maletas com voto. Tipo, 15 votos chegou. E agora nós vamos atualizar os resultados e tal. Tipo, meu, a cada breaking news, a cada, tipo, 10 minutos e tal. Cara, isso gera né, uma ansiedade, assim, e é gatilho de. E eu não sei, eu acho que isso é ruim, assim. Nada contra os profissionais que estão lá. E acho que é um estilo de cobertura muito emocionante também e tal. Mas, assim, quando encerrou a votação, acabou a eleição já. Né? A gente só que não sabe o resultado. Então, assim, você ficar acompanhando a trajetória dos votos e vai ser assim no segundo turno também, né? Que a tendência é o padrão histórico de determinados lugares serem apurados antes, tal, enfim, se repetir, né?
A verdade é que eu tô doida para assistir Sérvia contra Gana numa quarta-feira tarde, tomando cerveja quente,
Nossa,
entendeu?
que maravilha, cara, que maravilha.
Muito barulhento, não consigo enxergar direito a televisão. É isso, eu acho que eu já tô nesse momento.
É.
Mas vamos falar de coisa séria que a gente veio para
Não,
falar
mas
de coisa.
isso que você trouxe é um assunto muito sério.
É, vamos se cuidar, gente. Cada um sabe o que se faz bem. Acho que é esse momento. Vitor, quero começar falando com você algo que eu acho que possivelmente seja uma boa notícia, mas você vai saber falar melhor que eu sobre esse tema.
Duvido, mas vamos
Foi a
tentar.
votação. Foi a votação nessa semana na Câmara dos Deputados. Eu não sei se foi uma deliberação de veto ou se veio do Senado. Só sei que já vai direto agora, para a sanção do presidente da República sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai virar uma autarquia com mais independência agora, né? Pelo que me consta, era algo que já era presente na LGPD, né? Na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai tornar agora esse órgão não está mais, não está sob o guarda-chuva da Presidência da República, mas ele vai ter uma autonomia maior. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco como que isso pode impactar, quais são as repercussões desse tipo de decisão.
Não, esse, lembrando que esse era. E agora, no momento em que temos aqui a companhia ilustre, né, de um quase famoso cientista político, Humberto Dantas. E aí, Humberto, consegue nos
Humberto
ouvir?
ficou com ciúmes do padre de festa junina e ele veio de noivo de festa junina hoje.
Vocês estão bem, pessoal? Eu tô aqui no município de Orlândia, 50 quilômetros de Ribeirão Preto. Vim dar uma
Esse, não
palestra aqui
faça
para a
que nem a
galera
Grazi,
da.
confundindo o nome de cidade, porque se você confundir Orlândia, vai ficar chato pra você, velho.
Não. Tô bem. Orlândia. E vim dar uma palestra aqui para o pessoal da Unimed, para os médicos. Essa semana é a semana em que se comemora o Dia do Médico. Então eu passei aqui, e aí agora é que eu cheguei aqui no clube. Esses clubes de cidades do interior são muito legais, são os gramados grandes e assim, tal. É muito bonito. E aí a festança vai ser grande aqui, mas eu volto hoje ainda. Então, boa noite, pessoal. Eu só quero ouvir aqui, de repente, quem sabe eu contribuo com alguma coisa. Segue aí, Vitão.
Na brincalhão. Mas então, Grazi, com relação a essa. Na verdade, foi uma medida provisória, né? Que dá essa autonomia que já era imaginada quando a Lei Geral de Proteção de Dados foi criada, né? Que haveria uma autoridade de fato autônoma. O que aconteceu é que na época, quando foi aprovado, se eu me lembro bem. Não havia muito tempo e nem espaço político para que o texto base fosse aprovado e a autonomia da autoridade fosse resguardada. Então, a solução que foi dada foi essa: cria-se a LGPD e, no âmbito da Presidência da República, como você bem disse, fica instituída, pelo menos para começar, a autoridade. Mas isso é óbvio que, quando você quer criar, né, uma autoridade que deve ser minimamente protegida de interesses políticos casuais, né? Ou pelo menos protegida de interesse de uma fluidez dos interesses políticos, né? É algo que está alinhado com o interesse político da sociedade no longo prazo e que lida com questões muito delicadas e que tem a ver, inclusive, por exemplo, também com o sigilo de dados de atores políticos relevantes, de partidos políticos. A gente está vendo, por exemplo, agora um conflito entre determinadas determinações, né, da Lei Geral de Proteção de Dados e da legislação sobre transparência. Né? Então a gente tem uma dificuldade nesse momento, por exemplo, que tem algumas questões que são de interesse público, e está muito engraçado essa cena.
Quem tem dificuldade nesse momento é a Grazi, né?
A Grazi tá tomando. Como eu poderia descrever essa cena? Uma surra felina. Enfim.
Surra de rabo de gato.
Surra de rabo de gato. Que beleza. Quem não vê esse podcast ao vivo, minha gente, vocês perdem esse tipo de coisa. Tá perdendo, tá perdendo.
Balanço fininho, badalo bagulho. É imperdível, bicho.
Mas para fechar aqui a questão, enfim, então era algo que já vinha de muito tempo, é uma negociação que já vinha de muito tempo e de fato era algo esperado. A grande questão é que, assim, a gente sabe que a autonomia de órgão público é algo que a gente vê na prática, né? Então, o fato de haver uma autonomia, né, formal não significa que essa autonomia vai acontecer de fato. E A gente tem aí questões muito importantes para serem resolvidas pela autoridade, né? E que é vai ser o órgão responsável por fazer, por arbitrar aí essas questões que dizem respeito à proteção de dados e interesse público. Então ela vai ficar sempre jogando nessas duas direções aí. Mas a gente sabe como, por exemplo, está acontecendo com o CAD agora, né? Que o uso político desse tipo de órgão não é algo impossível.
É curioso como as agências e esses órgãos que deveriam ter alguma autonomia no executivo, eles são muito heterogêneos entre eles, né? Tem alguns que são de fato muito autônomos, têm essa característica marcante, e outros não têm nada de autonomia a despeito de serem com um desenho institucional muito semelhante, né? Então eu acho que isso é um puzzle aí bem grande,
É um
não
quê?
era o que se esperava.
É um
Um
quê?
dilema,
Um problema, um quebra-cabeças.
Não, quebra-cabeças não dá, não dá, não dá.
Mas por que não dá, Grazi?
Que é difícil para quem desenhou, né? Eu lembro quando passaram a existir as agências reguladoras e todo o frisson em torno delas durante o governo Fernando Henrique. Mas eu acho que tem muito a ver também com a trajetória da política pública com a sociedade civil que está por trás, acompanhando isso, né? Essa autonomia ela precisa ser vigiada, como toda autonomia, cada vez mais a gente sabe que a liberdade ela depende dessa eterna vigilância, né? Então, mas legal, Vitor, obrigada
Humbertão,
por
eu acho que
essa aula
teu áudio
aqui.
tá vazando, cara, um pouco. Se você puder fechar enquanto não estiver falando, meu querido. Valeu.
Quero aproveitar para dar boa noite para o Miguel Duarte, para o Felipe Vidal, para o Alessandro Passos, para Amanda Lobo, para Camila Ferreira, para o Leocádio, para o André Montoro. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por acompanharem a gente ao vivo e por estarem aqui na guerra, né? Na última semana, penúltimo
Não,
podcast antes
ainda tem
das eleições.
mais um
Aqui.
antes, Grazi. Ainda tem mais um.
Firmes e fortes. Eu estou aqui no dia da marmota, para frente e para trás, né? Eu estou no meu vivendo aqui. Eu tô, falei com o Beto, eu estou quase tirando a minha decoração de Natal para botar na sala, para dar uma sensação
Que o
sabe
ano
assim,
avançou.
mudou de fase. Acordei num dia diferente, tem umas coisas vermelhas
Andou
penduradas.
três casinhas no ludo.
Tem Copa, eu vou chamar o pessoal para Copa, vai ter a árvore de Natal aqui na sala, vai derrubar tudo, não vai dar certo, entendeu? Mas, Humberto, eu queria te perguntar uma coisa agora. Essa semana, você que é o nosso a nossa referência em eleições aqui desse podcast, essa semana a Câmara dos Deputados aprovou urgência na tramitação do projeto que criminaliza os institutos de pesquisa. Né, que estabelece um grau máximo, mínimo, enfim, uma série de sanções, inclusive penais, para os institutos de pesquisa, que errarem a partir de determinada margem. Como que você enxerga esse tipo de atitude? Como que você enxerga esse tipo de tramitação? Então, assim, portanto, pode ser votado a qualquer momento na Câmara dos Deputados para ir ao Senado. E nesse momento exatamente, entre um turno e outro, e num momento político tão delicado.
Ô, Grazi, eu acho que a gente precisa dividir essa resposta em dois grandes blocos. O primeiro, eu vou me abster dele, porque eu acho que a gente passaria muito tempo aqui dialogando a respeito, que é o caráter técnico de uma decisão dessa natureza e, obviamente, o caráter perigoso, desnecessário e inconveniente de uma questão desse tipo, que mostra que, efetivamente, o Congresso Nacional que a gente tem se rende a sensacionalismos baratos. Porque é predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente, né, composto por gente que tem convicção de mais e inteligência de menos. Eu não vou nem falar responsabilidade, né? Porque as pessoas podiam ser convictas no tanto que são, mas podiam ser inteligentes. E elas poderiam contribuir com o debate, contribuir com o espírito público. Eu acho muito legal que muitos dos parlamentares que estão no Congresso Nacional, a despeito de estarem ou não envolvidos em grandes esquemas e escândalos de corrupção, né, virou moda falar muito a respeito do eu sou honesto, eu sou honesto, eu sou honesto, eu sou honesto. né? E pessoas que usam de dinheiro público, que recebem para serem servidores públicos e jogam o debate público nesse tipo de caldeirão comum, na verdade corrompem tanto quanto tantos outros corrompem quando enfiam a mão em dinheiro, quando roubam, quando sacaneiam, etc, etc, etc. Né? Corrupto não é só aquele que desvia recurso, etc. Corrupto é aquele que corrompe. Existe muita coisa para ser corrompida e a gente tem corrompido muita coisa no Brasil. Eu vou deixar isso de lado. Primeiro porque tem gente muito mais capacitada para falar sobre isso. Eu sugeriria o próprio site pessoal do professor Antônio Lavareda, em que ele soltou um texto essa semana, que é uma cópia de um texto que ele soltou na Ilustríssima da Folha. Texto muito grande, de 4 páginas, enfim, explicando as pesquisas. Eu acho que esse texto por si só já é uma boa aula, já é uma boa referência para as pessoas entenderem o que está se passando. Então, e óbvio que existem pessoas que discordam daquilo, mas discordam em bons termos e constroem um debate legal em relação a isso. Então, acho que esse é o primeiro desafio. Agora, eu queria ir para o desafio político disso. E aí, Grazi, já que os caras pararam de fazer audiência pública, já que o processo legislativo está assodado, já que a gente não tem mais discussão dentro do Poder Legislativo, primeiro que isso, obviamente, foi parar e já vai parar no STF, né? Uma parte já foi parar, outra parte vai parar. Mas eu queria só fazer algumas sugestões, assim, a título de contribuição mesmo, uma colaboração técnica, muito modesta da minha parte, com a tramitação dessa ideia. Então, assim, senhores parlamentares que querem criminalizar os institutos de pesquisa, primeiro que os senhores precisam explicar, já que eles não servem para nada, por que que os partidos políticos dos quais os senhores fazem parte gastam milhões e milhões e milhões de reais para fazer pesquisa? Essa é a primeira pergunta que os deputados precisam responder. Porque se os institutos são tão ruins, por que que eles usam dinheiro para contratar o que eles dizem que não serve? Para mim serve. Eu acho importante, eu acho instrumento relevante, gera debate, gera reflexão. Então, primeiro ponto, os senhores têm que explicar por que gastam tanto dinheiro com aquilo que os senhores querem criminalizar. Fico imaginando que os senhores não consomem em casa, né? Nessa vibe. Segundo ponto importante, já que é para criminalizar, porque a gente está numa vibe no Brasil de criminalizar tudo. Então, já que é para criminalizar, por exemplo, por que que eles não embutem nesse projeto de lei também que todo político que utilizar de maneira criminosa e mal intencionada os resultados dessas pesquisas também deveriam perder mandato, ir para cadeia, pagar multa? Porque assim, a gente equilibra o jogo, porque o que tem de político mal intencionado que usa pesquisa de maneira distorcida para dizer que está na frente, que vai ganhar, que não perde mais, etc, 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 que contrata instituto fraudado e fraudador, porque existe sim empresa mal intencionada nesse mercado, como em qualquer mercado do planeta, de qualquer coisa. Então assim, já que os senhores estão tão dispostos a levar a sério e a fundo esse tipo de situação, incluam-se nisso, porque aí dá espírito menos corporativista e minimamente decente a um debate que passa pelo mau uso que os próprios políticos fazem daquilo que eles querem condenar. Aí a gente começa a debater e aí eu acho que o debate compensa.
Em outras palavras, é preciso debater, né, Humberto? Não é assim, não é entre um turno e outro que a gente vai tirar isso da Câmara dos Deputados e tacar isso para frente como se nada fosse, como se não houvesse uma sociedade civil, como se não houvesse uma série de interessados e pessoas que nunca contribuíram no assunto, né?
Tem duas alternativas, Grazi. Ou a gente debate e debate a sério, como tudo tem que ser debatido a sério, né? Ou, com todo respeito, a gente manda essa corja pro inferno, essa corja de hipócrita. São duas alternativas, não tem outra. Assim, ou a gente faz a coisa do jeito sério, ou a gente manda para o inferno. Só que o grande problema, Grazi, é que nos últimos meses a gente tem discutido nesse nosso programa alguns pontos muito importantes associados ao não momento de se falar sobre coisas muito sérias. Não é a primeira vez que a gente diz assim, putz, o assunto é sério, mas acho que a hora não é agora, porque os congressistas e a sociedade não estão num bom momento para discutir. Não é a primeira vez que a gente fala disso. Então, assim, infelizmente, me parece ser mais um item da série é melhor perder do que achar, sabe? Uhum. Eu gosto desse termo.
Isso me lembra um tema, e só porque a gente está nessa onda do era para estar discutindo isso agora, é razoável isso ser aprovado desse jeito... uma mudança desse nível cabe aqui. Essa semana também foi aprovado o relatório final, seja lá o que for o relatório final de um grupo de trabalho, que também não é nada, né? Mas o relatório final do grupo de trabalho dos amigos do Arthur Lira, que recomenda o semipresidencialismo para o Brasil. Eu tive a oportunidade de participar de pelo menos 4 audiências públicas desse grupo de trabalho, e eu, pelo menos nas audiências que eu acompanhei, e modéstia à parte, eu conheço muitas pessoas especialistas nesse tema da sociedade civil brasileira, não vi ninguém se colocando a favor desse tipo de regime político pelas justificativas que se colocam, né? E a principal justificativa que costuma se colocar é a governabilidade, né? Então, já que o nosso presidencialismo não tem governabilidade, vamos tentar ser mais governáveis. E aí, só por causa disso, já passo a palavra para o Vitor, eu quero lembrar de uma alface, mas uma alface muito especial. É uma alface mesmo, não é uma metáfora.
É literalmente uma alface. Um pé de alface.
É um pé de alface. O Daily Mail, que é um veículo de comunicação do Reino Unido, no momento em que a Liz Truss foi escolhida para ser primeira-ministra do Partido Conservador, eles foram ao mercado e compraram um pé de alface, e eles colocaram esse pé de alface em cima de uma mesa com uma câmera que ficava transmitindo o pé de alface em tempo real, e fizeram uma aposta. Quem dura mais? A Liz Taylor como primeira... A Liz Truss como primeira...
A Liz Taylor já foi, já.
Ou esse pé de alface. Bom, o pé de alface ganhou. Vou dar o spoiler para vocês, mas sugiro que depois procurem as diversas caracterizações que foram feitas no pé de alface, que teve várias fantasias e que, enfim, ganhou. Né? O pé de alface venceu. Eu acho que isso seria uma informação relevante para esse grupo de trabalho.
Ô, Grazi, é possível dizer que o alface era do tipo lisa?
Não encrespou? Alface não encrespou?
Alface mimosa.
O que faz com essa recomendação do grupo de trabalho agora?
Joga no lixo, né? Mas não vai ser jogado. O que o Lira faz é utilizar esse tipo de instrumento para legitimar algo que ele, e não é só ele, né? É bom a gente dizer que essa história não começou com ele, né? Mas que muita gente quer... Eu honestamente, eu duvido um pouco da vontade de fato, instaurar o semipresidencialismo. Eu acho que é muito mais ter a ameaça guardada para qualquer que seja o próximo presidente, determinadas conquistas de poder, e aí especialmente orçamento secreto, alcançadas pelo parlamento, e especialmente pela Câmara dos Deputados, né? E nos últimos anos, para que isso seja mantido, ou para que pelo menos a negociação se dê em outros termos, né? Você cria uma ameaça bastante concreta, né, aos poderes da presidência da República. E faz isso de maneira que induza um determinado comportamento estratégico por parte de quem quer que ocupe a próxima presidência, que seria distinto se não houvesse. Então, assim, eu acho que, a bem da verdade, é um jeito de tentar preservar o status quo com relação ao poder orçamentário, especialmente, que o parlamento assumiu, ao poder que a mesa diretora, especialmente o presidente da casa, conquistou nos últimos anos. E é um jeito também de fazer com que o Bolsonaro continue jogando o jogo que ele jogou da metade para frente do mandato dele. Ou seja, para que ele não volte a ser aquele Bolsonaro que dava as costas para o parlamento. Mas, pelo contrário, o Bolsonaro passou a governar com o parlamento, ainda que de uma maneira bastante esquisita e opaca e pior do que seria uma coalizão clássica, por assim dizer. Então eu vejo muito mais como a maneira de criar uma ameaça do que efetivamente como um desejo no curto prazo. Agora é isso, a partir do momento que foi criado, a gente constrói e reconstrói a realidade. Você dá força para essa narrativa, né? E vai jogando, vai ter sempre essa história do semipresidencialismo. Agora, da mesma forma que o negócio do Distritão do nada apareceu e virou uma coisa recorrente no debate sobre reforma política, esse negócio do semipresidencialismo também passa a ser um ponto recorrente, um ponto necessário, até eu diria, para qualquer debate daqui para frente sobre reforma política.
Me permite uma parte, Grazi, Vitor?
Não, não está permitido. Continua, Grazi. Vai lá.
O que eu acho interessante é que, assim, o que surgiu, eu acho que não é solução para nada. Acho essa leitura do Vitor muito interessante. Não tinha parado para pensar nesse botão de emergência dentro da gaveta. Acho bem legal essa interpretação. Assim, não tinha mesmo parado para pensar. Acho bem interessante pensar isso. Mas o que eu queria lembrar é algo do ponto de vista histórico. Porque o que veio nesse conjunto é que, para aprovação de algo dessa natureza, a sociedade teria que ser consultada por meio de um plebiscito. É o que está escrito lá na bodega do projeto. E aí é a tara da consulta popular sobre assuntos que a população não definitivamente não domina, né? E aí fica com aquele semblante de manipulação eterno. Desculpem os entusiastas do excesso de participação. Eu acho que a gente está começando a provar para nós mesmos que, infelizmente, a gente vai precisar amadurecer um pouquinho para essas formas de decisão conjuntas funcionarem. Mas vamos lá que elas funcionam. O semipresidencialismo nada mais é do que um empréstimo de mais poder para o poder legislativo, numa sociedade em que o poder legislativo é expressivamente desacreditado, porque a sociedade brasileira não gosta de coletividades. A sociedade brasileira é uma sociedade que carrega consigo, perdão, meu amargor, mas que carrega consigo uma herança autoritária do qual ela parece ter orgulho de gozar. É um negócio meio maluco, assim. Então, esse é um primeiro desafio. Mas é muito louco como a gente tem repetido aspectos históricos, né? Em ciclos de 30 anos, nós temos três presidentes que são a antítese da lógica política e democrática e razoável em termos de equilíbrio nesse país. Nós temos Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello e Jair Messias Bolsonaro. E imediatamente depois desses governos, por quaisquer razões que sejam, e as razões não são as mesmas, a gente parece flertar com um diálogo associado a consultas populares. A gente teve um plebiscito em 63, 2 anos depois da queda do Jânio. A gente teve um plebiscito em 93, 1 ano e pouco depois da queda do Collor. E parece que agora a gente está ensaiando mais um plebiscito diante de um governo que carrega o caos para dentro da política brasileira. Eu acho que fica parecendo que não há intencionalidade nisso, mas olha o que a gente tem repetido a história e a gente tem fracassado nessa história também. Tá difícil de acreditar, assim. Eu acho que a gente fica sempre procurando as mesmas idiotices para os mesmos problemas. Ou seja, o problema é complexo e a gente está tratando o problema complexo como se ele tivesse pendurado na prateleira e bastasse a gente acessar ali e ler o que está escrito para a gente resolver. E definitivamente, enquanto sociedade, não tem sido desse jeito.
É, e o relator desse projeto, desse parecer final no grupo de trabalho, falou que quer colocar quer instituir um plebiscito para o ano que vem ou o ano seguinte ainda para tomar essa decisão, né? Seja essa carta na manga ou não, o fato do parlamento estar jogando com essa ameaça já é muito negativo, né? E é o fato disso vir. O contágio do debate é que me incomoda muito, gente. Me incomoda muito quando eu falo que o.
A gente está discutindo canibalismo, pedofilia, a gente está discutindo comunismo que vai tomar seu HB20, né, que vai roubar 3 caixas de fósforo que você tem na gaveta e ocupar tua cama, e as pessoas querem que a sociedade discuta semipresidencialismo. Ah, senhores deputados, vocês não vão ali para o inferno e voltam daqui a pouco, cambada de sensacionalista xarope, débil. Com debilidade de valores sociais fundamentais. Tá louco.
Não, e assim, o fato disso ser fruto de um debate de um grupo que não tem proporcionalidade partidária, para mim, esvazia completamente de legitimidade a matéria. E se tivesse alguma legitimidade, seria uma comissão especial. Seria uma. Vocês sabem que eu não sou a rainha da formalidade, não se trata de gostar do formal pelo formal. A minha questão aqui é a gente ter uma discussão numa arena que comporte o destoante, né? A arena do grupo de trabalho em que o Lira reúne as pessoas que são a favor de uma determinada agenda não é uma arena democrática, é qualquer outra coisa, né? E o fato do Lira querer juntar um determinado tema qualquer e chamar isso de uma produção da Casa Legislativa é escabroso para mim, né? Eu fico assustada que as pessoas não estejam mais assustadas, porque é isso. O regimento interno é instrumento de minoria. O regimento interno ele serve para organizar o dissidente, para organizar o conflito que existe na democracia, né? Se não houver a voz possível dentro do legislativo, horas, para que serve o legislativo, né? Cadê essa democracia? Cadê o acesso dessas pessoas que receberam voto, né? Então, isso e assim, já não é a primeira vez que o Lira pega um projeto que foi discutido num grupo de trabalho e bota urgência urgentíssima para ir para o plenário, né? Isso não é assim que se pensa, né? Não é assim que se desenha. Não, não há essa autonomia, essa discricionariedade para o presidente da casa. Não tem nenhum instrumento normativo que dê essa discricionariedade, né? Então, é muito delicado. Eu fico muito preocupada. Com esse tema, mas vamos falar de coisa mais tranquila enquanto
Ô, Grazi.
o Augusto Alencar pergunta se o Humberto está correndo da Bruxa de Blair.
Não, então, eu caí da transmissão porque eu tava dobrando de rir com esse comentário, cara. Porque eu tô num parque aqui, num clube muito bonito aqui, com umas árvores. Aí eu li isso, cara. Eu comecei a rir, apertei até o botão errado e caí. Mas, ô, Grazi, eu acho que chegou um instante em que a gente podia propor. Sinceramente falando, assim, em conjunto com alguém lá da Câmara, tal, não tô zoando, não. A gente podia propor um livro de causos de forma bem-humorada, para não ficar aquela coisa, o artigo 32 do regimento apensado ao caput 23, não, essas coisas são muito chatas. Mas a gente podia tentar criar um livro de causos dos assaltos ao regimento interno que todos os presidentes se notabilizam por levar adiante nas suas trajetórias. Só para a gente ver, e eu sei que isso dialoga muito em termos sérios e
É
acadêmicos,
melhor
mas
fazer
eu
uma
não.
coluna semanal, Humberto, do que fazer um livro.
Eu sei que a sua tese carrega muito isso em termos, obviamente, acadêmicos, robustos, uma tese maravilhosa, já falamos muito dela aqui, sempre em nível muito elogioso. Apesar de que alguns cientistas políticos não conseguiram entender o que você quis dizer ali e ficam batendo a cabeça na parede dizendo que instituição informal não é instituição. Mas tudo bem, paciência, acontece, né? Às vezes as pessoas, né, atropeçam nas coisas e tal, né? Mas, ô Grazi, eu acho que podia dar um livro, um bom livro de anedotas, assim, sabe? Por que que fez, como fez e o que fez, sabe? Olha lá, fica a ideia, hein, galera? É legal essa brincadeira.
Humberto está numa fase editor. Hoje ele está
É,
numa
ele já
semana aí.
quer transformar tudo em livro.
É que eu quero ir embora do Brasil, fico pensando em sonhar, em escrever da Floresta de Blair, entendeu?
Eu não entendi qual
Humberto, a
floresta,
gente
mas.
abriu hoje o podcast. A gente abriu o podcast hoje falando sobre como estamos lidando em termos de saúde mental com o atual momento político. O Humberto não estava aqui para responder, mas pelo jeito, o jeito dele lidar é pensar nele estar fora do Brasil. Ele está igual
Tem o Paulo
o
Guedes.
amigo dele.
Falei tanto isso que provei do próprio veneno. Caramba, bicho, ou ele ou eu. Acho que vou eu embora, pô. Tá pintando que vou eu, hein?
Ô, pessoal, e vocês que são paulistanos? As eleições nacionais vão exercer uma influência importante na Câmara Municipal de São Paulo também, né? Com quatro deputados eleitos para para deputados federais e dois para deputado estadual, saíram Érica Hilton, Felipe Beccari, delegado Palumbo, Juliana Cardoso, Eduardo Suplicy e Donato. E aí vamos ter seis novos vereadores agora
Donato, inclusive, é o preferido do Humberto.
na Câmara Municipal de São Paulo. Que vai muda alguma coisa? Pelo menos é do mesmo partido, né? Já pegou a regra do fim das coligações. Que vai ser agora da Câmara Municipal de São Paulo?
Não, não
Não,
muda.
voltam algumas figuras interessantes. Desculpa, Vitão,
Desculpa.
voltam algumas figuras interessantes, né? E voltam figuras que por lá já estiveram. É interessante. Volta, por exemplo, o Policy Neto, que é um vereador muito ativo dentro da Câmara, que manja muito de regimento interno, que tem uma agenda interessante, uma agenda desafiadora para a cidade, que manja de urbanismo, enfim. Eu acho bem, bem interessante essa volta do Policy Neto pelo PSD. O PT foi quem mais se movimentou. Acho que a Câmara perde um ex-presidente que tem um peso, que é o Donato, que é um cara interessante, que é um cara que pensa bem também ali dentro, conhece bem a lógica interna da Câmara Municipal. Perde o Eduardo Suplicy, que, na minha opinião e com todo respeito, nos últimos anos tem sido mais assim um cara que carrega consigo um semblante histórico dentro da política e menos um super vereador. Eu acho que tem gente ali dentro hoje que pode exercer esse mandato de maneira mais expressiva, do ponto de vista até mesmo de energia, de vontade, de desejo. Então, acho que o Eduardo Suplicy está meio que jogando com o nome, é meio que o Miranda no São Paulo, sabe? Tem história, mas hoje está jogando um pouco com o nome e é merecedor, obviamente merecedor de todo o respeito. Né? Vai para a Assembleia. Assembleia é, como eu já disse outras vezes, uma subsidiária do Obelisco de 32, né? Ali é a morte política de qualquer pessoa, né? Acho aquilo o túmulo da política para qualquer pessoa, né? Claro que agora, com a mudança do partido que está no poder, a Assembleia de São Paulo vai experimentar algo que nós experimentamos em 95, quando o Covas assumiu e teve que realinhar a órbita da governabilidade no Estado. Então vai ter lá um desafio, algo que pode lembrar o que o Dória enfrentou em 2019, porque o PSL veio com sede para ser oposição pela direita e não só pela esquerda, mas esse foi fácil de botar no bolso e distribuir recursos e botar para dormir, também por conta da falta de inteligência de muitos, inteligência emocional principalmente de muitos. E acho que perde a Juliana Cardoso, né? Que a Juliana Cardoso é uma mulher muito ativa dentro da Câmara de São Paulo e ela é um percentual dentro da Câmara de São Paulo infinitamente maior do que o percentual que ela vai ser na Câmara dos Deputados. Quer dizer, você ser um 55 avos tem mais peso para uma realidade coletiva do que você ser um 513 avos. Mas a gente sabe que um deputado federal tem um glamour muito mais expressivo, então eu acho que a gente tem boas discussões aí nesse caminho. Desculpa, Vitão, eu cortei. A pergunta era para o Vitor, não era para mim, mas é que eu estou empolgado aqui na Floresta de Blair.
Não, mas é.
Só antes do
Vai lá.
Vitor, só para te subsidiar melhor, quem vai entrar no lugar são. No lugar da Érica Hilton vai entrar a Jussara dos Santos, que é do coletivo Juntas Mulheres Sem Teto. No lugar de Felipe Beccari, o Policy Neto, como falou o Humberto. No lugar do delegado Palumbo, o doutor Nunes Peixeiro. No lugar da Juliana Cardoso, Reis. No lugar do Eduardo Suplicy, Manuel Del Rio, do Donato, Hélio Rodrigues, e no lugar do Reis, a Luna do PT.
Não, acho que foi uma. São trocas, assim. Eu acho que, obviamente, tem uma perda, no geral, em termos de representatividade para a Câmara para a Câmara Municipal de São Paulo. Ao mesmo tempo, eu acho que é um ganho para a política brasileira você ter a ascensão de pessoas como a Erika Hilton, por exemplo, né? Então, assim, você ter essa promoção, por assim dizer, né? Eu acho que são pessoas que vão fazer, sim, a diferença, embora eu concorde com o que o Humberto falou sobre a Juliana Cardoso, que já é vereadora há alguns anos aqui em São Paulo também. Eu acho assim, meio que. Embora eu goste da ideia de pessoas serem, por exemplo, especializadas em serem vereadoras, né? Não tem essa. necessariamente essa ideia de, ah, primeiro você vereador, para ser depois deputado estadual, para ser depois deputado federal, para ser depois alguma outra, sabe? Não tem essa, porque eu acho que, como o Humberto falou, meu, ser vereador em São Paulo é uma coisa muito importante, né? Uma coisa muito importante. E eu acho que ser vereador no Brasil é uma coisa super relevante, mas é muito mais que ser deputado estadual, inclusive, mas assim, acho que tem aí uma questão de um ganho qualitativo e do sistema proporcional funcionando, né? Porque, especialmente por conta do que você comentou lá no início, Grazi, que foi que a questão da gente não ter mais coligação na proporcional. Então, você imagina o que teria sido essa dança das cadeiras caso fosse... Ia sair um vereador do PT, ia entrar um cara do PP, ia ser um fuzuê, né? E não, foi uma troca... Eu acho que é mais tranquilo para o sistema político lidar com essa mudança a partir do momento que você vai ter pessoas que não vão ser as mesmas, obviamente, mas que têm outras qualidades, como o Humberto falou, por exemplo, o Policy Neto, enfim, está longe de ser meu vereador favorito, mas em termos de qualidade de mandato, é uma coisa boa para a cidade, não é, né? Representa uma pessoa preocupada com questões importantes para estarem na Câmara Municipal e tal. Isso só um exemplo, assim. E eu acho que as outras modificações, né, assim, vão na mesma linha partidária. Então, assim, acho que tem uma acomodação tranquila, mesmo que com uma mudança tão grande, né? A gente tem aí praticamente 10% da Câmara Municipal, na verdade mais de 10%, né, saindo. Então, assim, acho que poderia ter uma modificação muito grande. Não vai ser, no fim das contas. E acho que, inclusive, para o Ricardo Nunes, que é prefeito também, não vai ter muita diferença. Talvez até ele encontre mais facilidade, uma oposição até um pouco menos aguerrida, assim, dado o perfil das mudanças, né? Mas, independentemente disso, assim, eu acho que é um ganho para a Câmara dos Deputados, a quem está indo para lá, na média, né, pelo menos. Tem um outro aí que é meio esquisito, mas na média eu acho que é isso. E o Suplicy, eu concordo muito com o Humberto. Assim, o Suplicy infelizmente é um ex-jogador em atividade, é uma caricatura do que ele foi como político. Mas é isso, ele consegue voto ainda, né? Então, né?
Vocês sabem que, só porque você falou desse assunto dos que estão entrando, dos que vão para a Câmara, a gente também tem aqui o André falando com a gente no chat sobre as novas lideranças, e assim, se desgastou muito esse tema da nova política, dos novos, essa coisa toda, né? Mas eu tenho refletido sobre um assunto essa semana, eu fui conversar com as mulheres que são lideranças de movimentos sociais, sobretudo de movimentos sociais de moradia, quase todas aí do município de São Paulo. E eu fiquei muito impressionada com o posicionamento delas em relação à eleição e o sangue nos olhos, o ímpeto de ir atrás e o tanto que eu aprendi com essas mulheres... Sabe, eu fiquei muito pensando, no meio desse mar de coisa ruim, né, de notícia ruim, de medos, né, que tem sido esses últimos tempos, eu tenho pensado muito sobre como a gente está formando um grupo de jovens lideranças muito bem qualificada, né, porque formada nessa... E quando eu estou falando que está formando, não estou falando de estão estudando, ou estão indo para aula, mas que estão sendo formados na rua, né? No fazer política, nessa troca que é tão dura e que é tão violenta. Se ela, por um lado, ela é muito ruim para a democracia, ela, por outro lado, ela, eu vou usar um verbo horrível, ela forja um grupo de líderes muito bem qualificado e muito... E muito resiliente. Eu também não gosto de resiliente. Olha, eu não estou achando palavras, sexta-noite, desculpem. Mas isso me inspirou um pouco, sabe? Me deu um pouco de alegria, de pensar quando essas lideranças vão estar ocupando esses espaços. Eu acho que isso vai ser muito legal, isso vai ser muito salutar, né? Aproveitar para dar uma boa noite também para a Sueli Testa, para o Lincoln Noronha, para o Alexan Souza e para o Jeff, né? E para o Anderson Santos também, que chegou aqui a tempo para o finalzinho. E eu queria fechar falando sobre um último tema, indo para o Senado agora, né? Essa semana o Pacheco manifestou a sua solidariedade à senadora Elisiane Gama, né? Senadora Elisiane Gama, que é evangélica e que é do Partido dos Trabalhadores, foi alvo de uma nota de repúdio da Assembleia de Deus, que disse que não considerava que uma assembleiana, que é o caso da senadora, declarar o voto em Lula seja algo legítimo, ou seja, algo desejável, né? E ela sofreu muita represália dentro da igreja, dentro do espaço público, mas também recebeu diversos apoios dentro do Senado e dentro de outras novas lideranças. Acho que muito ainda tem para acontecer nessa relação entre política e religião que a gente vai enxergar, que agora acho que se consolidou como sendo uma clivagem política relevante, como é nos Estados Unidos. Né? E quando se envolve a religião na política, é tudo muito delicado separar o que é sagrado do que é mundano, né? O que é de César e o que é de Deus.
Posso só fazer um rapidíssimo comentário, Grazi? Primeiro, ela é filiada à cidadania, tá?
Ah, muito obrigada.
Isso. E até por isso, né? Você vê, ela já não é filiada a um partido necessariamente esquerda, por mais que cidadania, enfim, tenha sua origem na esquerda. Mas o ponto é que também, assim, a nota, só pra fazer um reparo, assim, né? Foi de igrejas da Assembleia de Deus, ou um conselho de Assembleias de Deus do Maranhão. Porque a organização da Assembleia de Deus, ela não é muito centralizada, né? Então, quando as igrejas são muito independentes, autônomas entre si e possuem arranjos, assim, bastante horizontais, por assim dizer, né? Então, não dá pra gente dizer que foi a Assembleia de Deus no Brasil que a repudiou, né? Apenas para fazer essa. Enfim, essa menção, né? Mas de fato é uma tristeza o que a gente está vendo, porque não é a primeira, nem vai ser a última, acho que a gente está só começando nessa guerra interna, inclusive. A gente tem ouvido aí relatos de muitos problemas internos a diversas comunidades de fé, mas especialmente nas igrejas evangélicas, porque, assim, a gente tem de fato uma pressão política muito grande dentro das igrejas para que haja um apoio explícito ao Bolsonaro. E obviamente nem todas as pessoas concordam, pelo contrário, a gente sabe que tem muitos evangélicos que não são bolsonaristas, né? Então, assim, existe aí uma tensão, e a gente está vendo isso começar, né? Talvez num cenário que não da vitória do Bolsonaro, a gente tem aí uma recuperação de boas relações, eventualmente, da esquerda, especialmente do PT, com algumas denominações aí evangélicas e tal, mas o que a gente vê é um cenário de muito conflito daqui por diante, de fato.
O Vitor, só um complemento, Grazi, Vitor. Primeiro que, assim, é muito estranho que alguém repudie um político por um político tomar posição. Claro que a gente pode discordar, dizer, ó, não concordo, não quero mais proximidade, quero distância. Agora, repudiar um político porque um político toma posição é realmente algo notável. Segundo ponto, ser o candidato que essas igrejas que repudiam a senadora não vencer as eleições, eu tenho certeza da onde vão estar muitas dessas lideranças que hoje estão reclamando. Vão estar no colo do próximo governo, pedindo coisas e se servindo de espaços. Isso, em tese, é legítimo na política, né? Vale mudar de lado. Política é igual nuvem. Quando você olha, está de um jeito, quando olha, está do outro, né? Ou se a gente preferir tornar isso mais filosófico, Maquiavel, a política é um feixe de forças que se alterna constantemente, etc, etc. Agora, nota de repúdio, eu acho que parcelas da sociedade têm que soltar contra a igreja que faz campanha dentro da igreja, porque isso é crime eleitoral. Só que no Brasil, a gente passa pano para as igrejas porque as pessoas têm medo de se contraporem às igrejas e arderem no mármore do inferno ou serem socialmente repudiadas. E isso é muito ruim, né? A igreja começa por algo que está dentro da nossa alma e dentro do nosso coração, né, que é a nossa fé. E a gente leva isso para um ambiente. Se a lei diz que eu não posso, dentro de um ambiente público de interesse público, um ambiente aberto de interesse público, promover políticos, e aí pode ser qualquer um, pode ser de esquerda, de direita, de centro, de qualquer partido. E as igrejas estão fazendo isso, e muitas igrejas fazem isso em nome daquilo que elas dizem ser a honestidade, os valores, etc, etc, etc. Honestidade a gente pratica de saída respeitando a lei. Agora, se a lei é tão ruim assim, senhores líderes de todas as igrejas que forem, se a lei é tão ruim assim, força suficiente para mudar a lei os senhores têm. Por que que os senhores, então, em nome dos interesses de a igreja poder ter a liberdade de se expressar e trazer para dentro dela quem ela quiser, vocês não mudam a lei? Porque pelo menos o Brasil fica com uma cara menos hipócrita. Porque o que mais existe nesse país em época de eleição é hipocrisia. A justiça não tem coragem de punir as igrejas, os políticos não têm coragem de representar contra as igrejas e muitas igrejas não têm coragem de cumprir a lei e sabem que estão erradas à luz da lei. E esse é um problema. Ah, o Humberto não é cristão. Ah, vai falar isso da tua mãe. É cristão, sim. Mas ele, antes de ser cristão, ele é cidadão brasileiro que respeita as leis, ou pelo menos tenta respeitar e conhecê-las.
E sabe que quem mais se beneficia com a liberdade religiosa são as pessoas que exercem uma religião institucionalizada. As pessoas que não exercem uma religião institucionalizada não são profundamente afetadas por contextos em que a liberdade religiosa é questionada, né? O que é muito curioso. Né? O que é muito curioso.
Ô, Grave, um vem dizer que eu tô na floresta da Bruxa de Blair e a Aline me escreve aqui no WhatsApp: anoitece na savana. Pessoal, eu vou deixar vocês. Eu vou abandonar o bar. Eu vou deixar um beijo pro Vitor.
Não, aproveitar o Humberto que você tá aí e me dá um abraço virtual.
Ah, vou dar um abraço. Vou dar um abraço, então. Vou dar um abraço para os médicos do Brasil que durante a pandemia salvaram vidas tão expressivas, que levaram a ciência a sério, que contribuíram na disseminação e nos avanços científicos necessários para a gente ter vacina no corpo, vacina no braço, vacina na alma. Vou agradecer, então, a todos esses profissionais por conta do Dia do Médico, agradecer o convite do pessoal da Unimed de Campinas, que me convidou para fazer a palestra em homenagem ao Dia do Médico na sede da Unimed de Campinas, na terça-feira, e agradecer também muito ao pessoal da Unimed de Orlândia, aqui no interior de São Paulo, onde eu vou proferir daqui a pouco uma fala a respeito da importância da lógica cooperativista para as nossas vidas. E eu não vou dar spoiler da palestra, enfim, depois na semana que vem eu conto, mas deixar um abraço muito especial a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesses convites que eu recebi e que eu pude, de maneira muito honrosa e de maneira muito feliz, atender. Então é isso. Hoje eu vou deixar, esses são os meus abraços virtuais neste dia tão especial. Ah, e para o Clóvis, do Instituto Votorantim, que disse que semana passada eu estava muito nervoso quando eu escalei para cima do Onyx Lorenzoni, mas eu, infelizmente, não vou conseguir retirar o que eu disse, não, porque aqui ele não está merecendo, não, cara, porque ele está difícil.
Foi bom ouvir, foi bom de ouvir. Eu como ouvinte, não como participante do fio de episódio da semana passada, posso dizer. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
Então, Grazi, vou mandar um abraço para minha mãe, que não estava muito bem de saúde essa semana, mas felizmente já melhorou, tá, enfim, está recuperada. É isso.
Aline, querida, me dá um abraço virtual.
Oi, gente, vou deixar aqui dois abraços. Primeiro para minha amiga Anne Hyde e segundo para uma das minhas melhores amigas que está fazendo aniversário hoje, que é a Mariana Pessoa.
Anne Hyde! Eu tenho alguns abraços virtuais essa semana também. Queria mandar um abração para a Rosângela Rondon Rossi, que me convidou para falar com as lideranças femininas dos movimentos sociais, e foi esse momento tão bom. Um grande abraço também para a turma da Oficina Municipal, especialmente para o Éder Brito e para o José Mário Brasiliense, que me convidaram para falar sobre a nova configuração do Congresso Nacional, aí dia 24. Quem tiver interesse pode procurar o site da oficina e se inscrever no evento. E também um grande abraço para a diretora da Conrad Adenauer, esse baita apoio que a gente tem aqui, E a Anja, que vai moderar o evento que eu vou participar no dia 1º de novembro, o Brasil votou. Né? Vamos ver o quanto vai sobrar de Graziella para falar sobre o Brasil que votou dia 1º de novembro. E fechar os meus abraços, dando uma carona para o Humberto aí, para os nossos médicos, em especial nosso ouvinte Marcos Pedrosa, que essa semana estava lá na Câmara, fazendo valer a voz. Dos médicos que não pensam como todo mundo e querendo ser ouvido na nessa casa que me deixou tão orgulhosa. E para minha queridíssima irmã Giana Testa, que é uma baita psiquiatra que está aí com alta demanda nesse momento político, como vocês podem imaginar, mas que é uma grande referência de profissional e de enfim, de cuidado para mim. Um grande abraço para Giana. E se despedindo aqui da turma que ainda não tinha se manifestado, o Emerson Olho e o Rodolfo Dalmo, eu vou encerrando o nosso podcast. Um beijo, Humberto!
Beijo grande, beijo a todos. Você lembrou bem, né, da nossa diretora da Fundação Adenauer aqui no Brasil, da Ania. A Ania, que pelo que eu entendi, fez aniversário essa semana. Então, eu deixo um beijo também para ela e um beijo para todos vocês.
Um
Obrigadão.
beijo,
A Ania é muito legal. Beijo.
Aline.
Beijo, Aline. Beijo, gente. Até semana que vem.
Beijo, Vitor.
Valeu, gente. Um beijo para todos vocês e todos os nossos queridos e queridos amigos ouvintes. Até semana que vem.
Então, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, coloco ponto final em mais uma edição do nosso podcast do Legislativo. Um abraço, pessoal.
Responsáveis por tudo que falamos.
Responsáveis ou irresponsáveis, enfim.
Irresponsáveis por tudo que falamos.
Até semana que vem. Tchau, tchau.